meador.org, para você ouvir quando você quiser. Outono brasileiro, manhã de sábado fria, São Paulo 13 a 24 graus a previsão, Santos 17 a 25. Aqui no estúdio a equipe Apostos, lá na mesa de som, o Luiz Carlos fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones o Valdir, a Clarissa e a Cristina, no apoio geral o Danilo, a nossa ouvidoria aqui o nosso companheiro Sérgio, nos comentários o Marinho e o Hélio. E hoje estamos recebendo aqui com muito carinho o Ângelo Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, para falar para nós sobre o tema A Vida Após a Morte. Ângelo, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos os ouvintes, que a paz de Jesus nos envolva.
Ângelo, é sempre um prazer receber você aqui com os seus ensinamentos, para passar um pouquinho desse conhecimento bonito que você tem aí sobre a doutrina espírita para a gente. A questão do nosso destino após a morte física ainda suscita muitas dúvidas para o público em geral. Hoje nós estaremos conversando sobre esse tema de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando, falando aqui para o Ângelo, perguntando para ele. Ângelo, muitas pessoas ainda estranham as informações de que após a morte do nosso corpo físico, nós iremos para um lugar na espiritualidade semelhante ao ambiente desse planeta, onde existem casas, avenidas, parques, etc. O que nós podemos dizer para essas pessoas que acham que isso ainda é meio estranho, não pode ser que não aconteça?
Primeiro, há de se considerar se a pessoa realmente acredita na vida espiritual. Se ela não acredita, então não tem nem o porquê da resposta. A pessoa que não crê, qualquer coisa que falarmos da vida espiritual, para ela já é negativa. Se ela crê, é preciso identificar que, como se diz um ditado popular, as pessoas que acreditam na vida espiritual, imaginam como há de ser essa vida. Será que as pessoas ali são felizes, infelizes? Como que elas se processam? E durante a trajetória humana, muitas hipóteses foram levantadas nesse sentido. Mas o que se diz o ditado, então, é que aqueles que partiram para a vida espiritual, de lá jamais retornaram, o que não é verdade. Uhum. Em todos os tempos da humanidade, os espíritos tentaram se comunicar ou se comunicar efetivamente, trazendo notícias de si mesmos, de como viviam, de como que era a sua realidade, embora nem sempre compreendido conforme os tempos e as épocas.
E chegavam as notícias dessa natureza, Ângelo?
Sem dúvida.
Casas, locais parecidos
mais
com
ou menos, né? É. A história foi se consolidando realmente a partir de Allan Kardec, que passou a estudar esses fenômenos de maneira sistematizada, séria, e trouxe à baila o Livro dos Espíritos, uhum, que é uma coletânea de perguntas e respostas que traz justamente toda a vida espiritual, inclusive a respeito, ainda que de forma ainda embrionária, esses assuntos. Uhum. Então, foi só depois de Allan Kardec que o assunto foi se consolidando, e mensagens mais integrais no sentido da realidade, como vivem os espíritos, como que é a vida espiritual, começaram a chegar. Então começaram a chegar as notícias dos seus ambientes, da vida como lá se processa, de casas, de parques, de cidades, ou ambientes degradados, conforme a natureza daqueles que viviam. Então muitas pessoas acham isso fantástico, mas perguntamos, como seria então? O céu fantasioso de nuvens tocando harpa na eternidade? Ou realmente uma vida contínua? Se acreditamos, filosoficamente falando, que a vida prossegue e que nós nos mantemos mais ou menos como somos aqui mesmos, pensando, sentindo, guardando as mesmas emoções, mesmos sentimentos, ideias, como que a vida espiritual seria diferente daquela que aqui encontramos? Uhum. Em verdade, é a vida física que é uma cópia muito imperfeita da vida que é espiritual nos planos mais elevados.
Agora, Ângelo, você está falando, essa sua explicação foi bastante, bastante clara, né? Quando você disse assim, mais ou menos, as pessoas podem ser que vão para lugares parecidos com esse aqui, né, da Terra, né? E essas pessoas que não vão para esses lugares, vão para onde? Ficam onde? Tem outros lugares?
O mundo espiritual é formado por fronteiras vibratórias. Cada localidade, se assim a gente pode expressar, ela é uma fronteira de vibrações. Então, as vibrações mais elevadas comportam ambientes melhorados, porque ali se reúnem as pessoas boas e bons sentimentos. E onde os bons estão, as pessoas de ideal nobre, ali gera a beleza, a maravilha, as obras do bem. aonde estão os inferiores, e eles sempre se procuram, os bons se procuram no mundo espiritual, e também os maus se encontram pelas fronteiras vibratórias mesmo. Ali está os tormentos, as aflições, cidades das sombras também são erguidas nesses locais. Locais de miséria absoluta, criaturas que na Terra não conseguiram elevar-se moralmente, achegam na espiritualidade em grandes necessidades, muitas vezes passando realmente apuros grandiosos, e em torno deles, a sua realidade é exatamente como é a realidade psíquica, sombria, desgastante, frígida e triste. É assim que se processa.
Muito bom, 7:08, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Vida Após a Morte. Você liga para cá, dá a sua opinião, participe, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta para nosso telefone 44359020. Se você preferir, dá uma passadinha na nossa página lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova, e deixará o seu post para a gente aqui. Pode também mandar um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Estamos aguardando a sua ligação, o seu contato aqui. Marinho, uma questão. O Espiritismo fala da vida após a morte. Aliás, esse é um ponto que sempre tem aí sido controvertido por as pessoas que não acreditam na vida após a morte, etc. Essas pessoas que não acreditam na vida após a morte, normalmente dizem assim, não, morreu, acabou tudo, não tem mais nada, etc. O que nós dizemos para as pessoas que acham que a morte física do corpo é o fim de tudo, acabou, inclusive para o espírito? O que dizer para essas pessoas?
Quando nós temos convicções assim tão cristalizadas, né? É difícil de nós podermos mudar um pensamento, é difícil de nós podermos alterar convicções tão enraigadas como essa, né? Nós temos muitas pessoas que se colocam na condição de ateias, muitas pessoas que se colocam na condição de agnósticas, né? E creem realmente que nada existe além disso. Mas nós vamos aprender com Allan Kardec, nós vamos aprender principalmente com o Livro dos Espíritos, né, que nós temos que buscar um sentido para as coisas. Porque não é possível que nós tenhamos tantas diferenças no mundo, povos que são felizes e povos que não são infelizes, pessoas que são sadias e outras que não são sadias, pessoas que são perfeitas, outras pessoas que nascem às vezes com alguma pequena excepcionalidade no seu organismo, não é? Pessoas que são dotadas de determinadas capacidades e outras que não têm nada, são pessoas que estão muito limitadas na sua capacidade. Como é que nós podemos justificar tais diferenças? Se quando nós olhamos para o universo, se quando nós olhamos para os céus, nós encontramos ali em cima uma perfeição incrível. Talvez a melhor forma que nós possamos conversar com pessoas assim é pedir que elas procurem realmente, quando estiverem sozinhas, quando elas estiverem na intimidade do seu ser, que observem uma flor de uma maneira tenebrosa e observem a perfeição que está ali. Que pense um pouquinho, que como é que pode uma pequena semente ao longo do tempo gerar e prosperar uma árvore frondosa enorme? Como é que nós podemos olhar para as estrelas, para os céus e vermos toda aquela mecânica celestial perfeita? Até hoje os cientistas não conseguiram compreender com perfeição toda a mecânica celestial que existe, não é? Então existe uma inteligência tão superior à nossa em tudo na natureza, que talvez seja neste momento a melhor resposta para essas pessoas, que é pedir, pense nisso, observe isso, para que um dia ela não seja surpreendida com as consequências da vida por não estar pensando dessa maneira.
E chegarem à conclusão que Deus existe de verdade, né? 7:11, Sérgio Martins está acompanhando aqui os nossos ouvintes que estão, já tem ouvinte acompanhando aqui, sentando aqui na poltrona do Semeando a Boa Nova, fazendo o programa conosco, Sérgio?
Já, o Celso Adão já passou pela nossa página, desejando um bom dia a todos, dizendo que está vibrando por todos nós e nós agradecemos. Uhum. A Vera, a Lepires, o Vinte, também a Cida, já passando por lá, um abraço a todos eles.
Ô Sérgio, e já tem foto do Ângelo lá na página?
Tem sim, pode pode passar por lá que já tem a foto do Ângelo.
O Ângelo já está lá, já está na foto dele, já está na nossa página no Facebook. Você acessa lá, facebook.com/semeandoaboanova, e vai ver a foto do Ângelo lá nesta manhã gelada aqui de outono brasileiro. O Ângelo fala em vida após a morte, suscita uma série de coisas. Nós temos uma palavra especial, queríamos que você desse uma palavra só, que significasse alguma coisa sobre esse tema, a vida após a morte, e depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte o porquê desta palavra. Qual é a palavra?
Sobrevivência, né?
Sobrevivência. Então no final você explica por que você usou a palavra sobrevivência ao se referir ao tema de hoje, a vida após a morte. Marinho, queria fazer um comentário?
Sim, eu gostaria de pedir permissão aos companheiros aqui para nós regressarmos a um ponto da explicação anterior do Ângelo que precisa ser ressaltada. Ela tem que ser destacada.
Uhum.
Quando lhe foi perguntado a respeito de como que são as coisas, né? Quando você perguntou se realmente existem casas, parques...
avenidas, lá no, né, plano espiritual, né?
É interessante a gente observar que essas revelações aconteceram principalmente neste último século, não é? Através da mediunidade, em que nós vamos encontrar vários relatos. Aos ouvintes que tiverem interesse em conhecer mais especificamente esses relatos, existem livros, não é? Como, por exemplo, o livro Nosso Lar, que foi objeto de um filme, né? Que talvez de onde vem muitas vezes as perguntas, será que isso é assim mesmo, né? Mas nós poderíamos também ler, na obra de Kardec, nós poderíamos também ler as várias revistas, a Revista Espírita, que ele publicou mensalmente por 12 anos, não é? E podemos também ver no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, o número grande de relatos que existe sobre a questão de como é que as pessoas se encontram na espiritualidade. Agora, se quisermos pensar um pouquinho fora de Allan Kardec, vamos lá para trás um pouquinho na história e vamos ver o grande poeta, né, o Dante Alighieri, né, que escreveu o livro A Divina Comédia. Ali ele descreve o inferno. É interessante como é que ele... E a imagem que é feita lá é uma imagem que não é bonita naquela questão. Então, se antes mesmo de Allan Kardec já existia quem tentasse mostrar como é que são as coisas do outro lado, né? Por que que nós precisamos ficar só com aquela foto feia que tem ali, que descreve o inferno como um lugar em que tem coisas ali, quer dizer, não é um lugar agradável, né? Como se fosse um pântano, como se fosse ali um lugar escuro, né? Aonde se descreve até alguma vegetação que tinha ali. Se isso já era um entendimento daqueles que conseguiam entender, ainda numa faixa vibratória complicada, né? Por que que nós não poderíamos ter também coisas mais bonitas? Então, destacando o que ele falou, sempre existiu isso.
Perfeito.
Né? Só que nós não conseguíamos
enxergar isso, né?
Aliás, precisamente.
Eu queria aproveitar, o Marinho falando a respeito dessa questão do céu, do inferno. As religiões tradicionais, estruturadas, passaram para a gente essa ideia de um local chamado céu, um local chamado inferno, um local chamado purgatório, né? Um local chamado não sei o quê. Esses lugares não existem, então? Não tem sentido isso? É isso mesmo?
Eu estava aqui atento aqui, né, às palavras do Ângelo, do Mário, e estava pensando aqui que as pessoas, queira ou não queira, não é preciso, porque se ela querer ou não querer, ela acaba pensando, ninguém consegue abstrair a ponto de falar, não, esse acabou, ela fala da boca, dificilmente a pessoa consegue acabar. Como é que acabou? Ela sabe como é que acabou. Até para sempre imaginar que acabou, é difícil. Sabe, como é que acabou? O que que é acabar, né? O que que é o nada? É mais difícil você imaginar o nada do que você imaginar você ter um outro tipo de imaginação, de alguma outra coisa, alguma outra alternativa. E isso é desde que o homem é homem, o ser humano é assim, ele pensa, ele está pensando, ele sabe que tem alguma coisa lá para frente. Ele não sabe como que é, mas ele sabe que tem. E quando começaram a chegar essas informações, como a gente bem falou, lógico, você só pode fazer relação com uma coisa que você conhece, que faz parte do seu mundo cognitivo. Você posso comparar alguma coisa com alguma coisa que você conhece.
Você vê, que você conhece.
Que você conhece. Eu não posso fazer. Eu posso comparar. É verde que nem um abacate, certo? Vermelho que nem um morango, sabe? Então você começa a fazer comparações com coisas que você conhece, que faz parte do seu mundo cognitivo. Mas você pode comparar uma coisa com uma coisa que você não conhece. E a questão do céu e do inferno, né? Como quando o Mário bem lembrou o caso de Dante Alighieri, o inferno de Dante, ele pintou um lugar muito ruim, né? O negócio é que lá é muito ruim. Como é que é uma coisa muito ruim, né? E ele pintou uma coisa muito ruim, que provavelmente até ele tenha tido ali uma inspiração mediúnica, né? Uma inspiração divina para poder passar aquele tipo de foi. E o acredito é que teve, né? Para passar aquela. Então, mas é circunscrito, ou seja, uma ideia, uma mensagem assim, a questão de como a pessoa pensa. Porque até mesmo aqui encarnado, tem gente que dentro de um palácio vive no verdadeiro inferno. Ele dentro de um palácio, ele vive no verdadeiro inferno. Você fala, não, como que é? Tem gente, não, é horrível, aquela casa é horrível, né? É tudo muito arrumado, tudo muito horrível, né? Ela vive, que é o inferno, que ela cria o inferno. A mente cria um sentido de inferno.
Um local ruim,
que é onde ela está, né? Aonde ela está, onde está a vibração dela, né?
Perfeito.
E como disse Jesus, onde estiver seu tesouro, aí estará o seu coração, né?
Muito bom. O Ângelo é nosso convidado de hoje, falando aqui sobre esse tema, a vida após a morte. Você pode ocupar aqui a sua poltrona aqui, ajudar a gente a fazer aqui o Semana Boa Nova. O Sérgio está plugado lá, guardando o seu post, a sua ligação, seu comentário, seu e-mail. Manda um e-mail para a gente aqui, programasbn@gmail.com. Hoje nós estamos com o nosso... Se você quiser, você pode também mandar para a gente um WhatsApp, um SMS, porque nós estamos com o nosso telefone recebendo esse tipo de comunicação. Marca aí para você não esquecer. 997-666-555. Olha que número fácil para gravar. 997-666-555. Nesse número aí você faz uma chamada para a gente. Você pode mandar um SMS, pode mandar um WhatsApp, que nós estamos aguardando a sua comunicação. Ângelo, a gente está falando aqui da vida após a morte, as religiões falam disso, o Hélio agora fez uma abordagem interessante sobre essa questão do céu, do inferno.
Vendo e sobrevive, porque o que morre realmente é o corpo físico, que é composto de células, da matéria biológica, e esta, conforme o tempo se passa, ela se desgasta e se desagrega. Então, pela anóxia cerebral, a falta de oxigênio no cérebro, vem a morte. E o corpo passa a não existir mais. Mas algo sobrevive. Todas as experiências, todos os contatos levam realmente a esta ideia de que sobrevive. É o espírito. É a consciência. Mas ele não é uma coisa vaga, etérea. Ele é composto de um corpo. Que Allan Kardec, nos seus estudos, denominou de perispírito. E a aparência que ele tem é mais ou menos a aparência que nós mesmos temos quando aqui encarnados. Então isso sobrevive, prossegue e vive. Então permanecemos mais ou menos quais somos agora mesmo, com algumas diferenças, dependendo do nosso comportamento, da maneira que a gente viveu, dos vícios que a gente adquiriu durante a existência, da nossa maneira de pensar e sentir. E isso se traduz na vida espiritual, da nossa realidade, aquilo que vamos encontrar. Então o que podemos esperar? De acordo com o que vivermos, é que recolheremos no mundo espírito a nossa realidade. Em verdade, esperemos pouco, porque se vier muito estaremos felizes, mas não se não vier nada, pelo menos já estaremos conformados. Uhum. Não esperemos um céu de facilidades, de beatitudes que não merecemos ainda. Quem somos nós? Ainda espíritos bastante egoístas, orgulhosos. Estamos justamente nesse planeta de provas e expiações para aprendermos. Então não aguardemos excepcionais condições. Que sejamos acolhidos com amor na espiritualidade, já está um bom caminho ali delineado para nós mesmos.
Já é uma grande coisa, né?
Sem dúvida. Ainda falando um pouquinho a respeito do que o Hélio estava comentando sobre céu e inferno, a condição interna, tem uma pequena história, se me permite contar.
Claro,
vou tentar resumi-la.
Por favor.
Bastante brevemente.
O nosso contador de história aqui é o Hélio, oficialmente, mas hoje você pode também assumir essa posição.
De que uma pessoa, assim como Dante Alighieri, teria ido ao mundo espiritual e ido a uma região onde a penúria era muito grande, os seus habitantes sofriam muito, mostravam corpos esquálidos, uma fome, um desespero muito grande, todos clamando. E ele pôde observar que essas pessoas, ao invés de dobrar o cotovelo para a frente, como fazem todos os seres humanos mais, eles dobravam para trás. Então eles não podiam levar o alimento à boca. O lugar tinha do que se alimentar, tinha água, tinha alimento, mas as pessoas não conseguiam dobrar o braço em direção à boca e por isso não eram. E elas passavam necessidade. Era o inferno. E de repente ela se viu em outro ambiente, em outra localidade. E ali as pessoas eram todas saudáveis, felizes, uma alegria. Mas ela notou também que as pessoas tinham o mesmo problema. Os braços não dobravam para frente, dobravam para trás. E não podiam assim também se alimentar. E como que eram saudáveis, felizes? É porque umas alimentavam as outras. Em vez de alimentar a si, ela alimentava a outra alimentava ela. E todas eram felizes. Onde o bem está presente é o céu. Onde o mal está presente, ou a ausência do bem ali se faz, é o inferno.
O ajuste mútuo se verificava, né?
Exatamente.
Coisa linda. Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria fazer uma pergunta pro Ângelo, porque eu estava ouvindo aqui o que você está falando, o que o Hélio falou agora há pouco, a respeito do céu e inferno, que isso depende da nossa postura pessoal. E eu queria que você explicasse um pouquinho melhor pro nosso ouvinte. Se eu sou uma pessoa que eu tenho muito ódio no meu coração, se eu sou uma pessoa que eu guardo mágoas, que eu não consigo conviver bem com as pessoas, depois que eu morrer, vai continuar do mesmo jeito? Então a morte não acaba com esse meu sofrimento, com essa coisa ruim que eu trago dentro de mim?
Quase sempre não. Te leva a gente conosco, aquilo que somos, a nossa realidade do espírito. É verdade que a experiência da morte, o deslindar-se das faixas vibratórias carnais, o desligar-se do corpo, às vezes provoca uma experiência que pode fazer a criatura despertar para a realidade um tanto tardia, é evidente, mas pode fazê-la despertar para a necessidade da sua melhoria, fazê-la buscar, mas ela não conseguirá dar um salto imediato, a natureza não dá saltos. Pegar qualquer ângulo desta vida, e como é difícil mudar um pequeno passo de caráter. A pessoa que guarda sentimentos de ódio, de mágoa, que guarda as angústias no coração, é evidente que ela transporta para a vida espiritual. Porque isso é a condição do espírito, de abordar as coisas de forma magoada, de abordar com revolta, com ódio no coração. O amor se desenvolve na medida do esforço, da compreensão, na medida que a criatura se abre para a vida, buscando a compreender. Isso não acontece de um momento para o outro. As experiências é que vão fazendo-nos amadurecer. Se não a conseguimos na vida física, ela será conseguida na vida espiritual, mas ao longo do tempo. Então, quase sempre as pessoas que estão revoltadas, imersas em ódio, acordam na vida espiritual em grande desconforto. Se aqui na Terra já sentiam essa amargura, esse desequilíbrio, na vida espiritual muitas vezes prossegue. Há problemas diversos, de naturezas diversas nesse sentido. As criaturas carregam a perturbação, buscam muitas vezes aqueles entes aos quais objetavam seu ódio, ou se sentem perdidas, atônitas, em face da realidade e da vida que prossegue. É uma pena que todos nós, que sem dúvida ainda temos sentimentos de mágoa muitas vezes, que carregamos ódio no coração, que ouçamos Jesus para perdoar e amar enquanto estamos aqui mesmo na terra, para ao chegarmos no mundo dos espíritos, ou como Jesus falava, o reino dos céus, estejamos em condições de paz e de equilíbrio.
Marinho.
Deixa eu fazer uma pergunta para o Marinho a respeito desse assunto. O que nós temos, isso que o Ângelo está falando, é teoria ou você tem alguns casos práticos? Nós temos algum relato do gênero que mostra isso que o Ângelo está falando?
Sem dúvida. Aliás, foi transmissão de pensamento aqui, Sérgio, porque a parte que eu estava pedindo era exatamente para pegar este ponto importante da fala do nosso companheiro Ângelo aqui presente, para que nós pensemos que, principalmente para o companheiro espírita novo que ainda não reflete profundamente sobre isso, tem uma tendência de acreditar e aceitar tudo aquilo que vem dos espíritos na casa espírita, não é? Então, se nós passamos por lá de lá quando nós encarnamos e continuamos a ser o que somos, nós levamos para o mundo espiritual a evolução que nós temos ou que não temos, né? Então, quando nós estamos, por exemplo, numa reunião mediúnica, que aparece um espírito e dá uma comunicação, ou quando muitas vezes espíritos até escrevem determinados livros, né? Não é porque é espírito que aquilo é bom e evoluído, porque para aquele espírito ele está transmitindo o que ele sabe, o que ele aprendeu, que pode ou
não ser, a percepção dele,
que pode ou não ser evoluído. Então, Allan Kardec ensina muito isso para nós, não é? No sentido de que nós devemos analisar tudo que vem do plano espiritual por causa disso que o Ângelo acabou de dizer. Porque nós passamos para lá com o que nós somos, não é? Há uma tendência, às vezes, as pessoas falarem, ah, mas o Espírito falou. Mas que Espírito falou, né? Como é que nós podemos saber se ele é preparado ou não?
Perfeito.
Agora, com relação ao que o Sérgio nos pergunta, né? Esse tipo de experiências são muito comuns nas reuniões mediúnicas, né? Quando nós, muitas vezes, recebemos a visita de amigos espirituais através da mediunidade das nossas reuniões mediúnicas, o que esses espíritos relatam para nós é muito diverso. Ali nós podemos perceber exatamente o sofrimento que um espírito tem. Nós podemos perceber muito claramente o nível de conhecimento, sabedoria, de alcance, de nobreza que um espírito pode ter em cima do que ele conseguiu desenvolver dentro dele. Não há a menor dúvida de que através da mediunidade, através das comunicações mediúnicas, nós podemos constatar com muita facilidade isto que o Ângelo acabou de colocar, que é o nível evolutivo de cada um.
Eu quero lembrar também que nós estamos falando dos locais, para onde vamos, não sei o quê. Quero lembrar aqui aquela situação que as pessoas também vão para lugares diferentes, né? Por exemplo, nós temos uma experiência muito bonita do nosso companheiro Sebastião de Lima. O Sebastião esteve aqui com a gente, tem aqui com a gente estados, sempre aqui no Seminário Barnova, que num processo de internação hospitalar aí, se viu num Vale dos Girassóis, escreveu o livro Vale dos Girassóis, um lugar lindo, magnífico, não é isso, Ângelo?
Exatamente.
Então, sim. Tem lugares bons também, não é isso? No caso dos espíritos, vão para lugares bons também, né? São 7 horas e 30 minutos, Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC. Quero lembrar você que você liga para a gente aqui no telefone 4435-9020. Se você preferir, manda uma mensagem para a gente, no WhatsApp ou um SMS, no telefone 997-666-555. Ou ainda, manda e-mail, programa sbn@gmail.com. Ou passa na nossa página no Facebook, faz um post por lá, / Semeando a Boa Nova. Você senta aqui na poltrona do ouvinte e nos ajuda a fazer o Semeando a Boa Nova de hoje, que está falando sobre a vida após a morte. Vamos deixar uma perguntinha aqui para o Ângelo, para que ele responda depois no nosso retorno. Ângelo, é comum nós ouvirmos aí nas casas espíritas, no meio espírita, os médiuns dizerem assim, olha, o espírito morreu, aquele fulano morreu, mas o espírito está lá do outro lado, e ele conserva a mesma aparência, eu o vejo do mesmo jeito. Essa aparência não se modifica? Você responde depois no nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. Fica por aqui, continua ajudando a gente a fazer o Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
ABC. Rádio ABC. Rádio ABC. Você se considera fã da Rádio ABC? Costuma ficar o dia todo ligado nos 1570? Então, se você é fã de verdade, agora pode faturar dezenas de rádios exclusivos que só pegam a Rádio ABC.
É isso mesmo.
Para concorrer, ligue 4435-9020 ou se inscreva pelo facebook.com/radioabc1570 e responda: o que você mais gosta na Rádio ABC? Todo dia tem sorteio. Promoção Fã da ABC com direito a rádios exclusivos. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Só aqui na Rádio ABC, você mata a saudade daquele tempo que não volta mais.
Meu limão, meu limoeiro, meu músicas que marcaram época e os artistas que fizeram história, você ouve no Saudade Não Tem Idade.
Tony Carlos.
Compromisso marcado, tô te esperando. Saudade Não Tem Idade.
De segunda a sexta, às 14h, aqui na Rádio ABC.
Meu docinho com amor.
1570 ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Sete horas 34 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC, com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema A Vida Após a Morte. Nós vamos, antes de dar prosseguimento aqui, passando o microfone aqui para o Valdir Manente, para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Temos alguns aí, Valdir? Bom dia, Valdir.
Bom dia. Bom dia, prezados ouvintes. A AME, Associação Médico Espírita, está convidando vocês para a quarta jornada da AME aqui no ABC. O início será neste sábado, o início às 8 horas, portanto estamos bem próximos, né? E será no anfiteatro do Hospital Estalovas, que fica a rua Dr. Henrique Calderazzo, 321, aqui no bairro Paraíso, em Santo André. Então é o início às 8 horas dessa quarta jornada da AME ABC. O tema central será sexualidade e espiritualidade na visão médico-espírita. Então, e o encerramento às 17 horas, então é o dia todo. A inscrição R$20, então fica aí o convite a todos vocês. Existe um telefone para outra, para algumas informações que se fizer necessária. É o 2897-0267, 2897-0267. Também no dia de hoje, 31 de maio, nós temos o Richard Simonetti aqui na região. Richard Simonetti é um escritor da Seara Espírita e ele está nos visitando. Estará em dois locais. Ele estará às 15 horas na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a rua Barão do Rio Branco, número 430, aqui na Vila Eudísia, ou Vila Assunção, né? Estará fazendo a sua palestra a partir das 15 horas, hoje. Qualquer informação, também um telefone, 4425-7096. E à noite, às 20 horas, ele estará no Centro Espírita Emmanuel, rua Humberto de Campos, 117, no centro de São Bernardo do Campo. Centro Espírita Emmanuel, a partir das 20 horas, estará vai fazendo uma palestra em comemoração aos 150 anos do lançamento do livro dos Espíritos. Não, o, perdão, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aí o convite para vocês estarem com Richard Simonetti, ou à tarde ou à noite, em São Bernardo. No próximo dia 3, que é essa próxima terça-feira, nós teremos no Centro Espírita o Consolador, a Rua do Bosque, número 306, na Vila, no Jardim da Vista, Anete Guimarães, que vem lá do Rio de Janeiro, estará proferindo uma palestra. Anete Guimarães está aqui bem próxima de nós e estará se apresentando também em outras casas. Nós temos no próximo dia 7 a nossa noite da pizza lá no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga 312, Vila Floresta, Santo André. Noite da pizza, fica o convite a todos vocês também, que a partir das 19h30 nós estaremos lá recepcionando todos vocês. Então participem conosco na nossa noite da pizza. E também no dia 13 de junho, já um pouco mais distante, uma sexta-feira, 20 horas, no Templo Espírita Irmão João Massarelli, na cidade de São Caetano, a presença de Plínio Penteado Júnior, com o tema O Amanhã Nasce do Hoje. O Templo Espírita Irmão João Massarelli fica à Rua das Mangueiras, 323, no bairro Cerâmica, em São Caetano do Sul, que é o próximo ao Parque Chico Mendes, como referência.
Muito bem, 7h38, quero lembrar você que nós ficamos aqui pedindo para você ligar para cá, fazer contato conosco, e todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E a semana passada, a ganhadora, foi uma ganhadora, foi a Karina, nosso ouvinte Karina, lá de São Caetano. Karina, parabéns pelo livro que você ganhou. Você pode retirar o seu livro lá no Núcleo Espírita, o Semeador, às quartas-feiras, das 20h30 às 22h, e aos sábados, hoje, inclusive, se você quiser, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírita, o Semeador, fica na Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. No próximo programa, sábado que vem, nosso tema será Os Vícios, e hoje nós estamos aqui com o tema A Vida Após a Morte, com o nosso convidado Ângelo Cerati, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Os nossos ouvintes estão aí nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Sérgio, tem ouvinte aí já, Sérgio?
Nádia Castilho, lá de Fraternidade de São Caetano, dizendo, desejando um bom dia para nós e dizendo que já está sentada na poltrona aqui do ouvinte.
Pois é, o nosso ouvinte está sentado na poltrona. Aliás, olha, você está aqui ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, você pode ligar para cá e também falar a palavra especial. O Ângelo falou a palavra sobrevivência, que é a palavra que ele relacionou ao tema de hoje, a vida após a morte. E no final do programa ele vai explicar o porquê. Você também pode dizer a sua palavra especial para a gente, que a gente relata aqui para mais ouvintes. Um abraço especial para o nosso ouvinte Valquíria, lá da Seara das Fraternidades de São Caetano, na nossa audiência também lá, Valquíria, um abração para ela. Muito bem, Ângelo, eu tinha deixado uma pergunta para você, antes do nosso intervalo, que era aquela questão dos médiuns que relatam para a gente, né, nos centros espíritas, etc., né, aquelas pessoas que têm facilidade de contatar o plano espiritual, que dizem assim, que veem as pessoas, né, com algum formato. Ou seja, olha, a pessoa está assim, parece que é exatamente igual ao que ela estava aqui. É assim mesmo? Os espíritos conservam a mesma formatação, a mesma imagem quando estão no plano espiritual?
Sem dúvida, né? A forma que guardamos na vida espiritual é muito semelhante ou quase idêntica a esta mesmo, com algumas pequenas variações que dependem do nosso comportamento, da nossa vivência. O corpo do espírito, né, a aparência que ele tem é a aparência do perispírito. E nós estamos, mesmo encarnados, envolvidos nessa matéria perispiritual. O nosso corpo, aliás, o nosso corpo físico, ele se molda às energias sutis desse corpo espiritual. Ele as copia e as plasma. Doenças e estados de consciência são reproduzidos pelo corpo físico a partir deste corpo espiritual. E, portanto, quando perdemos o corpo físico, é natural que a aparência que tenhamos é aquela mesma que tínhamos quando aqui na Terra. Exceções podem ocorrer devido justamente ao nosso comportamento, a nossa maneira que a gente chega na vida espiritual. Alguns, às vezes, chegam a um estado bastante degradados, que é difícil de se reconhecer, com a pessoa que passa uma experiência muito desagradável. E outros se plenificam. Como Jesus, aliás, fez aqui mesmo na Terra, quando ele subiu ao Tabor e se transfigurou aos olhos dos discípulos. As suas vestes se tornaram brancas e claras. Então, espíritos muito evoluídos, quando perdem a casquinha material, elevam-se de maneira e ficam tão mais belos, que é possível se reconhecê-los, mas já há uma alteração. Ainda há um sentido a que se pensa na vida espiritual. Os espíritos que passam muito tempo na vida espiritual aprendem a manipular esse corpo perispiritual. E muitas vezes, de acordo com a sua mente, eles podem também moldar a sua forma e aparecer aos encarnados da maneira que achem adequada. Alguns assumem até formas grotescas para pôr medo, para assustar as pessoas. Esses espíritos, normalmente de natureza não muito benévola, e outros apresentam-se na condição de espíritos maravilhosos para causar bem-estar, alegria, levar confiança àqueles que estão na jornada humana.
Hélio, o Ângelo algumas vezes aqui citou a palavra perispírito. O que, que é o perispírito, Hélio? Isso é uma coisa diferente, né, para o nosso ouvinte. Explica para o nosso ouvinte o que, que é o perispírito.
que nós somos espírito, né? Então, e o espírito, nós somos uma centelha de luz. Uma centelha de luz, que saímos das mãos do Criador com uma centelha de luz. E todas as experiências que nós vamos adquirindo ao longo da nossa evolução, elas vão sendo registradas num corpo perispiritual, é o que seria o corpo do espírito. É um envoltório do espírito que registra todas as experiências que vão sendo vividas pelo espírito ao longo das suas sucessivas reencarnações. Então ele pode, cada vez que ele reencarna, ele tem um corpo físico, né? Um corpo físico que vem a partir desse corpo físico, esse movimento, ele dirige a partir das experiências que estão gravadas no perispírito, que é o corpo do espírito. Ele perde o corpo físico, ele continua com o perispírito, com todas as experiências acumuladas ao longo de todas as encarnações por onde ele viveu. Por isso que o anjo falou que ele pode se mostrar belo, pode se mostrar feio, pode se mostrar assustador, né? Ele pode adquirir, como é extremamente plástico o perispírito, ele está sujeito assim, ao que o espírito está pensando, ao pensamento do espírito, então ele se amolda de acordo com o que o espírito queira.
Perfeito. O Ângelo, agora há pouco, o Mário citou aqui pra gente a questão de um filme muito, muito interessante, que é o filme Nosso Lar. Que, aliás, está aí nas locadoras, né? Pode ser assistido em canais a cabo. Aliás, tem até na internet, né? Tem até no YouTube, a gente encontra lá o Nosso Lar. Mas o Nosso Lar é um filme, uma obra muito bonita, né? Que relata um lugar muito bonito. Um local no plano espiritual muito bonito, uma cidade espiritual, né? O que é a cidade chamada Nosso Lar. Né? Por isso se chama Nosso Lar. Então, a gente percebe, assistindo esse filme, que ali as pessoas que estão lá, aqueles espíritos, estão em harmonia. Né, tem as pessoas quase que volitam, né, é um negócio bonito, né? Então eu pergunto para você, é assim mesmo, é desse jeito mesmo? Esse é o ambiente que espera as pessoas após a morte física, um lugar bonito, onde vão quase que flutuar no ar lá, é assim mesmo, Anjo?
No próprio livro Nosso Lar, que é a obra da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que é um pseudônimo de um médico da Terra que atingiu as regiões espirituais em condição muito dificultosa. Embora médico, estudado, uma pessoa que trabalhava, ele aportou na vida espiritual em grandes problemas, de várias naturezas. E passou 9 anos nas sombras, sofrendo as misérias espirituais da sua própria vivência. Ele teve sífilis, desencarnou com câncer no intestino, teve problemas estomacais, foi considerado um suicida, o que ele mesmo rejeitava a princípio e depois acabou concordando. 9 anos de sombras. Para depois, então, pela caridade, pela bondade daqueles que haviam antecedido na vida espiritual, ser recolhido nessa cidade maravilhosa que sugestivamente tinha o nome de Nosso Lar. Então, nem todos nós, evidentemente, já chegamos, como aconteceu com ele, diretamente numa cidade como aquela. Ele para lá chegou e por volta de 1939, nós vemos a obra ou livro que foi publicado em 1944, ou o filme que é mais recente ainda, mas em 1939 a cidade já tinha aqueles aspectos de
futuristas, né?
Futuristas, muito além daquilo que a gente poderia imaginar à época. Entretanto, é a vida do espírito. Eles assim nos relatam como eles vivem, como eles sentem, como eles se comunicam, como eles andam. E quem quiser conferir, basta ler esta extraordinária obra, que, aliás, é muito mais profunda do que o filme, com quanto toda a beleza que o filme possui. Mas leiam Nosso Lar e lá encontrarão as respostas. Então, a comunidade Nosso Lar é uma comunidade de espíritos laboriosos, que se esforçam pelo bem, o que nem sempre acontece com todos nós que chegamos na vida espiritual.
Perfeito, 7h47, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, telefone 44-35-9020, se você preferir. Você manda um SMS para nós no 997-666-555. Olha que fácil para você gravar, 997-666-555. Manda um SMS para nós, manda um e-mail, programa sbn@gmail.com, ou acessa a nossa página no Facebook, /SemeandoAboa9, e deixa lá um post para nós. Nós estamos aqui hoje falando sobre a vida após a morte. E eu queria perguntar aqui para o Mário, para o Hélio, os suicidas vão para onde depois que morre da uma morte física? O ato bestial do suicídio, aí o espírito vai para onde?
Então, Toríbio, eu creio que a lei é a mesma, não é? Ou seja, cada um de nós, ao perdermos o corpo físico pelas circunstâncias da morte, do falecimento, não é? Nós continuamos existindo e a nossa condição, essa expressão para onde, que lugar, não é? Pode passar a ideia ao nosso ouvinte de que lá no mundo espiritual, até mesmo essa expressão lá, né, por falta de condições de linguagem mais precisas, né, a gente pode imaginar que a dimensão espiritual fosse como um determinado lugar físico, geográfico, no espaço, né? Quando na realidade a dimensão espiritual, ela se posiciona no espaço de uma maneira transcendente, ela é um pouquinho mais ampla. Não é necessariamente um ponto geográfico que existe, né? Então, ela reflete a dimensão nos horizontes de faixas de pensamento, né? Nós vamos estar presentes junto com outros espíritos. Vamos estar presentes junto com outras propostas de continuidade da vida, vamos assim colocar, de acordo com o que a gente fazia. É razoável a gente imaginar que os casos de infelizes, de pessoas que cometem o suicídio, né, é um ato de desespero, é um ato de desesperança, é um ato equivocado, vamos assim dizer, da pessoa que perdeu a confiança em si, perdeu a confiança em Deus, acha que a vida não vale mais nada e acaba tentando resolver os seus problemas ou as suas angústias com esse ato que contraria o princípio básico da vida. Então, onde é que ele vai estar? Ele vai estar na mesma situação que ele se encontra aqui. Talvez o grande desespero do suicida é perceber no momento seguinte ao que ele recobra a consciência dele, que ele vai despertar do lado de lá com os mesmos problemas, vai despertar do lado de lá com as mesmas angústias, e vai despertar com um problema maior, mais grave, que foi o erro cometido, porque a proposta da vida era a proposta de nós lutarmos aqui, enquanto estamos aqui nessa dimensão, com as coisas que foram aqui colocadas por nós, né? Então, quando nós abdicamos disso e percebemos que cometemos um equívoco por estarmos abdicando da vida, não é? Não só vamos perceber que todos aqueles problemas anteriores continuam, como também esse. Portanto, o lugar que a pessoa vai, vamos assim dizer, entre aspas, desse lugar, é um lugar de sombras também, né? É um lugar de sofrimento, né? Ângelo fez referência aqui ao suicídio indireto de André Luiz, né? É interessante a gente observar isso, né? Que muitas vezes nós descuidamos tanto do nosso organismo, nós desafiamos tanto as leis naturais, desafiamos tanto o bom senso, que nós acabamos, ainda que não tenhamos a intenção deliberada de fazer isso, acabamos fazendo com que a nossa vida se encurte, que ela acabe antes do momento previsto pela divindade. Isso que o Espiritismo acaba chamando de suicídio indireto.
A pessoa fica agredindo o corpo físico, né, com essas coisas, né? Muito bem. Anjo, aliás, Sérgio, tem ouvinte sentando na poltrona do nosso ouvinte aqui, nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova, Sérgio?
Douglas Azevedo Galvão, Anderson Vicente Silva, nosso companheiro lá do Semeador, Alexandre Irose, todos eles passando pela nossa página do Facebook.
Muito bem, tá aí. Aliás, eu quero lembrar você que de segunda a sexta, nesse horário, você fica com o Anderson Afonso e a equipe do jornalismo da ABC, com o Jornal ABC. E aos sábados, das 7 às 9, você fica conosco no Semeando a Boa Nova. Por exemplo, hoje nós estamos falando sobre a vida após a morte. O nosso convidado é o Ângelo Cerati, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André. Ângelo, os parentes dos amigos que faleceram, né? Aqueles parentes que faleceram antes de nós. Nós vamos encontrá-los novamente no plano espiritual? É comum as pessoas dizerem, eu vi lá o meu tio, meu avô, minha mãe, meu pai. É comum as pessoas encontrarem os parentes que já desencarnaram, que faleceram, que morreram antes dele, lá no plano espiritual, quando chegam lá?
Podemos encontrá-los, sem dúvida. Quando encarnamos, normalmente nós encarnamos em equipes, né, em grupos, famílias, para que mutuamente nós nos entreajudemos e também nos ajustemos, né? Normalmente a nossa família é composta de membros afins e não tão afins, para fazer o ajuste de conduta nossa e de experiência necessária à nossa evolução. Conforme Jesus nos ensinava, o reino de Deus deve reunir lobos e ovelhas no mesmo rebanho de amor e de compreensão. À medida que vamos evoluindo, vamos nos tornando iguais. Então, aqueles que nos antecederam, se não outros compromissos não surgiram, possibilitando a reencarnação, se eles não estão atados a dores atrozes, a problemas atrozes, ou nós mesmos, é muito provável que vamos encontrar, talvez nem todos, mas aqueles pelo menos com quem a gente se afinize. Uhum. Nós ouvimos os relatos mediúnicos, mensagens que foram nos transmitidas pelos médiuns, cartas que chegaram dos espíritos falando: vovô está comigo e me ajuda a escrever o que aqui lhe digo. Mãezinha, aqui está a sua irmã, a minha tia, que me ampara. Então os parentes realmente sempre são aquele aporte. Imagina chegar numa cidade, numa localidade estranha, diferente, e não encontrar um rosto amigo, simpático. Então, quase sempre, aqueles que estão em condições melhores, vêm ao nosso encontro. Vêm estimular-nos na reentrada à vida espiritual, ou buscar-nos no sofrimento onde estivermos, amparando-nos nessa vida nova, porque eles já guardam alguma experiência. Que mãe esqueceria um filho que estivesse passando dificuldade? Que avô deixaria o neto passar os problemas sem fazer alguma coisa em favor? Então é muito provável, sim, que encontraremos. Talvez não no momento das nossas, das nossas exigências, mas quando Deus assim permitir, sem dúvida, iremos encontrar esses entes amados.
Perfeito. Marinho?
E mais uma vez, não é citando... nós vamos citar isso porque, por ter sido público, E assistido por um número muito grande de pessoas, fica mais fácil passarmos a ideia, uhum, usando como referência isso, que é o caso do filme Nosso Lar.
Ah, né? Perfeito.
Acreditamos que uma boa parte dos ouvintes já tenha assistido o filme, então vale a pena destacar, usando o filme como referência, isto que o Anjo colocou. Se nós lembrarmos e prestarmos atenção, a mãezinha de André Luiz o visitava, mas ela encontrava-se em outro plano de evolução, né? Ela não estava no mesmo plano. Então isto pode acontecer na questão do encontro dos parentes, né? Eles podem se rever, mas não necessariamente todos vão estar no mesmo plano evolutivo, porque cada um vai estar situado em função da conquista individual que cada um fez. Uhum. Aliás, é importante a gente perceber que quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em viver na outra dimensão, se aqui fisicamente as coisas nos unem, nós somos unidos aqui pelos laços físicos. Nós vivemos na mesma casa, vivemos na mesma cidade, vivemos cidades diferentes, não é? No plano espiritual, isto também é assim, mas de acordo com a evolução de cada um, não é? De maneira que os encontros serão possíveis, mas não necessariamente todos no mesmo plano de vivência.
Perfeito. 7:56. Hélio, está chegando aqui uma pergunta da Margarida de Itaquera. Margarida, um abração para você, muito obrigado pela sua ligação. E ela está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela diz assim: eu gostaria de saber onde fica a crosta que os espíritos desencarnados ficam. Onde é que fica essa crosta, Hélio?
O Mário falou agora há pouco, né, sobre isso, né? Quer dizer, essa é a questão geográfica que a gente quer saber, né? É em cima, embaixo. Porque a gente fala em cima, fala embaixo, é por uma para fazer, volto a falar, né, aquela palavrinha bonitinha, né, faz parte do mundo cognitivo das pessoas, né? Fala, não, onde fica em cima, onde fica embaixo? Então a gente imagina que o que fica embaixo é ruim, né? O que fica em cima é bom, né? Então eu vou pro céu, porque alguém em algum momento falou que o céu é aquele azul lá no alto, lá é o céu, né? Então eu vou para cima, né? Então eu não vou para baixo, né? Ninguém falava para o lado, né? Para o lado direito, para o lado esquerdo, né? Até isso também tem conotações também, lado direito, lado esquerdo, tem conotações também, conotações de definir...
Fisicamente, geograficamente, onde fica,
pensamentos, né? Quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo, quem está no centro, quem está em cima, quem está embaixo, mas não tem. Essa questão geográfica, quando nós passamos para o plano espiritual, quando você fala em espiritualidade, você fala fora do campo físico, é uma outra dimensão, é uma outra forma, né? Então, geograficamente, não existe em cima ou embaixo ou no meio, né? Existe onde está o pensamento. Jesus tentou explicar isso aí, onde está o seu pensamento, está o seu coração, né? Ele foi bem claro, ele falou várias vezes isso daí, porque isso nós temos que tomar muito cuidado com o pensamento, onde está o pensamento, que aí estará o nosso coração. E de repente a pessoa poderá ficar embaixo mesmo, né? Se ela imaginar que é embaixo, ela pode se sentir embaixo de alguma coisa.
Ângelo? Mesmo a ciência, né? Ela procura estudar isso desde Einstein, né? Falando do espaço-tempo, que na verdade a gente não está no local, a gente está num espaço e num momento de tempo. É, que quando se fala de lugar, se tem que falar também a palavra quando, né? Porque para a vida espiritual a realidade é bem diferente.
O quando tempo é outro, inclusive.
Você pensa, por exemplo, num parente seu, um amigo seu que está lá, hoje no México, por exemplo, meu irmão está lá no México. Eu penso nele, eu estou lá. Já cheguei lá, entendeu? Não existe essa dimensão de espaço.
Marinho. De qualquer forma, seria interessante nós dizermos para a nossa ouvinte,
Margarida.
A Mari fez a pergunta, que usa-se essa expressão crosta, não é, como uma maneira de se referir a esta dimensão que nós vivemos aqui. A ideia da crosta é a ideia da superfície, não é, que é o nosso local físico hoje como encarnados. Não é? Então, muitas vezes, a gente usa essa expressão para designar aqueles espíritos que desencarnam, por exemplo, e que não conseguem, entre aspas, de novo elevar-se ou ascender a níveis de consciência mais amplos e maiores, não é? E acabam vivendo mais ou menos na mesma dimensão física que nós estamos aqui.
Perfeito.
Essa expressão crosta é mais para designar o mundo que nós vivemos aqui.
Muito bem, então a Margarida está ocupando também aqui uma poltrona junto da gente aqui no Semana Boa Nova. Nós estamos em poltrona, não, viu? Mas ela, o nosso ouvinte está em poltrona, né? E a Terezinha lá da Vila Zelina também agora ocupando a poltrona aqui do ouvinte do Semana Boa Nova. Mais uma poltrona ocupada. Terezinha deixa uma pergunta aqui pra gente, ela diz assim: obrigado, viu, Terezinha. Quando ocorre uma morte repentina, como um acidente de carro, por exemplo, como eu despertar no mundo espiritual? Fica revoltado esse espírito de quem desencarnou? O Ângelo vai responder já, depois do nosso retorno, porque agora o nosso querido, o Nildo, o nosso estimadíssimo Maguila vai fazer as inserções comerciais da ABC, porque mudou agora o operador, Luiz Carlos foi embora, entrou o Maguila agora aí. Nildo, coloca as inserções comerciais, nós vamos voltar já. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, vai ligando para cá, telefone 4435-9020 ou no WhatsApp, aliás, no WhatsApp não, no WhatsApp nós não temos WhatsApp ainda lá nesse telefone. No SMS, você pode mandar um SMS pelo 997-666-555, nós vamos voltar já.
ABC. A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABCDMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$ 298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7009 ou 983789069. Sua saúde merece melhor. Prevent Senior.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Z
ZYK651, rádio emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a rádio cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 3 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Vida Após a Morte. Nós vamos juntos até as 9 da manhã, inicia agora aqui a terceira meia hora do programa, e o nosso convidado de hoje é o Ângelo Cerati. Ângelo, conta pra gente aqui, como é que você chegou no Espiritismo? Conta pra gente, Ângelo.
É uma trajetória longa, né? Eu cheguei com uns 9 anos de idade, aproximadamente entre 8 e 9 anos, venho de uma família de médiuns, católico. Passávamos muitos problemas com mediunidade, minha mãe incorporava em casa, encontrava explicações dentro da doutrina católica ao mencionar as visões que ela tinha, as sensações que tinha, o que ocorria comigo também, ainda, embora criança, já ocorria comigo. Ela foi expulsa da igreja, né? O padre mandou buscá-la, o Saravá, e ela foi buscar, mas nas palavras dele, né, Saravá, foi ele mesmo que usou essa palavra.
Ele falava, o padre
ele,
falava
isso. O padre falou isso pra ela. Ela foi buscar, mas foi a Umbanda, Candomblé, não encontrou ali uma doutrina, porque ela sempre foi afeita a Jesus. E nas peregrinações foi para a igreja evangélica, tornou a igreja católica, até que surgiu na nossa vida o Geraldo Ferreira, que é a casa onde estamos até hoje. Então foi pelas mãos da minha mãe que começou, quando começou a me afetar realmente, é que ela se preocupou, mas enquanto era só com ela, ela ia levando em banho-maria mesmo. Mas quando atingiu o filho dela, né, no caso eu, foi que ela realmente abraçou a causa e fez tudo aquilo que era preciso para que a gente encontrasse essa alegria da vida. E eu posso dizer, sem medo de errar, ao ouvinte, a todas as pessoas, se não fosse a doutrina espírita, com certeza, ou as doenças psíquicas, depressivas, ou até o manicômio, seria, assim, talvez, a casa onde eu estaria habitando hoje. Não teria a felicidade, a alegria de viver como tenho nos dias atuais. É graças a essa doutrina bendita que a alegria que eu tenho de viver, de compartilhar com as pessoas, usufruo nessa abençoada vida que Deus me deu.
Perfeito, Hélio.
Eu tive a oportunidade de trabalhar com a mãe do Ângelo, né, mediunicamente. Ela é uma médium fantástica, a mãe dele, a Bia, né? E ficou com a gente lá muito tempo, eu participei muito tempo com ela no mediúnico.
Ah, perfeito, Sérgio.
Ângelo, até porque nesse instante pode ter muitos ouvintes da gente passando por essa dificuldade que você enfrentou, conta rapidamente pra gente o que que aconteceu com você, o que que você viu, porque você chegou a falar em doenças até psíquicas, né, que poderia levar a um manicômio. Conta direitinho, até para sensibilizar o ouvinte que eventualmente esteja passando por isso, para ele perceber que não é só com ele que acontecem essas coisas.
Ideias estranhas, né, que assumia a cabeça, que parecia não ter origem dentro da gente, mas ficavam latentes dentro da mente da gente, como uma voz que fala realmente. Visões, perturbações, disfunções orgânicas que não se encontrava a causa na medicina, apatia, ou às vezes excitação extrema. Então, eu seria um bipolar na natureza, um depressivo, eu não sei o que seria dentro da terminologia clássica. Mas era, na verdade, tudo disfunção da mediunidade, que já se apresentava no espírito desequilibrado que sou, sem dúvida, e sem condições de gerenciar isso, se apresentava. À medida que fui conhecendo a doutrina espírita, podendo estudá-la, tudo isso foi se equalizando, equilibrando, através dos trabalhos práticos, dentro da doutrina, da vivência. Essas sensações passaram a ser estudadas e compreendidas, e absorvidas de uma maneira que agora eu sei lidar com elas. Ainda ocorrem vozes, sensações, mas agora a gente já sabe de onde elas vêm.
Trabalha melhor com isso, né?
Não atribuímos a nós mesmos. Né?
Muito bem. Ângelo, antes do nosso intervalo, eu tinha deixado uma pergunta para você, da Terezinha, lá da Vila Zerina. Obrigado, viu, Terezinha? A Terezinha está assentada aqui na poltrona do ouvinte. Ela diz assim, ó, quando ocorre uma morte repentina, como um acidente de carro, por exemplo, como é o despertar espiritual no outro plano? Existe revolta por parte de quem desencarnou?
Desencarnação de acidente, quase sempre ela oferece algum choque pelo inesperado da oportunidade, do momento que ocorre. Nós colhemos diversos relatos nos trabalhos mediúnicos, a maneira pela qual os espíritos chegam depois de passarem as provações do desencarne. Só que realmente depende muito da condição do próprio espírito que está desencarnando. Aqueles que já têm uma compreensão da vida espiritual, que de alguma forma se prepararam, que mentalizaram, que buscaram, eles aportam sem tanto sobressalto. Sem dúvida é um impacto, né? De um momento para outro você está fazendo planos na Terra, sonhando com aquilo, conquistar isso, aquilo outro, e o acidente surge, sem perguntar se você está pronto ou não, e te leva para a vida espiritual. Sem dúvida que causa um aturdimento, você precisa fazer uma desligação de todas as coisas que eram importantes para você e recomeçar do zero. Uma mudança de emprego já nos causa um impacto grande, uma mudança de residência já nos causa. Agora imagine mudar tudo na vida, perder o corpo físico, então é um impacto. Mas para muitos espíritos que não pensavam na vida espiritual, para ela não se prepara, é muito mais doloroso. Uhum. Muitos continuam ainda as sensações da carne, saem como que emergidos de um corpo, acreditando que ainda estão vivos, e procuram contato com os próprios familiares, às vezes, sem poder a eles se comunicar, assistem, às vezes, o seu sepultamento, sem compreender o que está se passando, aturdidos. Outros ainda continuam suas atividades como se ali estivessem ainda dentro do corpo físico. Então, para cada qual, de acordo com a percepção, com a sensibilidade, com o amadurecimento espiritual, esse desencarne se processa, essas sensações se processam na vida espiritual. Então, para uns é mais ameno, para outros mais impactantes, conforme a moral e a vivência de cada um.
Perfeito. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu acho que a explicação do Ângelo é suficiente, muito, muito adequada, que nos faz a todos pensarmos bastante de como é que nós estamos nos preparando para uma eventual situação assim. Mas eu acho que talvez nós precisássemos só destacar que nós sempre contaremos com a assistência espiritual. Nós sempre contaremos com os bons amigos espirituais, que numa situação traumática como essa, não é? Porque ela é diferente da desencarnação natural. É importante a gente prestar atenção nas palavras do Ângelo, porque na desencarnação natural, que vem pela idade, que vem gradualmente, que é anunciada muitas vezes, as pessoas
vão... O desgaste do corpo natural, né?
Natural, e as pessoas vão se preparando para aquilo e tudo mais, é uma situação. E essa desencarnação traumática, que ocorre de um momento, de um minuto para outro, vamos assim dizer, ela traz todos esses aspectos, sem dúvida nenhuma, para o espírito, que muda drasticamente de um minuto para outro toda a sua identidade, praticamente, vamos assim colocar, apesar de continuar vivendo do outro lado com a sua identidade aqui da Terra. Mas é interessante observar que tem um peso muito importante em momentos como esse, os méritos que eventualmente a pessoa tenha amealhado na sua vida espiritual. Aquela pessoa que já está mais preparada para uma situação dessa, e o que conta muito a seu favor, são os benefícios que ela possa ter prestado para os outros nesse momento. Muitas vezes nós falamos muito que o importante é a evolução interior, é a minha evolução, mas nós não podemos negar de que o peso que existe, o bem que nós tenhamos feito aos outros, numa hora dessa, significa muito. A realidade é de momentos de desencarnação tão traumática que os espíritos retiram, conseguem retirar o corpo espiritual antes até mesmo do grande choque físico.
Coração do segundo
antes. E vai ali naquele momento pelo mérito que a pessoa tem.
Uhum.
E vamos lembrar que isso está nos evangelhos, né? Nós não vamos nunca esquecer que Jesus dizia nas palavras através de seus apóstolos, né, que todo bem que nós fizéssemos ao nosso semelhante seria compensado a 100 por 1. E essas palavras de Jesus, de ao cêntuplo, que nós recebemos a compensação ao cêntuplo do bem que fazemos aos outros, numa hora como essa é extremamente
muito importante. Peso. O Sérgio quer fazer um comentário, né?
Eu queria sublinhar isso que o Marinho e que o Ângelo falaram, porque o ser humano é um bicho meio engraçado, sabe? A única certeza que nós temos na nossa vida é que nós vamos morrer. É a única certeza que nós temos na nossa vida. E, curiosamente, nós não nos preparamos para esse momento. A gente evita pensar, nós temos medo de pensar nesse assunto, né, Ângelo? E é fundamental a gente pensar nisso, é fundamental esse tipo de ensinamento para que a gente possa realmente se preparar para esse momento pelo qual todos nós vamos passar. Quem já teve a oportunidade de participar de um trabalho mediúnico conhece a quantidade de espíritos que muitas vezes chegam desesperados porque não sabem o que está acontecendo com eles. Com a quantidade de espíritos que chegam e dizem, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou dentro da minha casa, eu falo com as pessoas e as pessoas não respondem. Elas não gostam mais de mim porque elas não me dão atenção. Quem é espírito e já passou por uma sessão mediúnica sabe que isso é extremamente comum. É por isso que é importante a gente pensar nisso daí. Independentemente da religião de cada um, é importante a gente se preparar para isso e conhecer essas verdades que são eternas.
Marinho.
Eu gostaria de dar aos ouvintes em geral, os nossos companheiros espíritas e os não espíritas ainda, os simpatizantes, e também companheiros e amigos, né, irmãos de outras religiões que estejam nos ouvindo, a ler uma mensagem deixada por Humberto de Campos no livro Cartas e Crônicas, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Uhum. Ali existe uma mensagem chamada Treino para a Morte, aonde ele relata o que ele aprendeu quando ele chegou na dimensão espiritual, de coisas que ele queria ter feito, que ele deveria ter feito para poder chegar na dimensão espiritual melhor preparado, né? E são coisas práticas da nossa vida. Ele fala coisas como, por exemplo, alimentação, fala os cuidados com as coisas da família, fala, por exemplo, com a questão do dinheiro, com as propriedades que a gente tem. Várias recomendações. É extenso, claro que eu não vou entrar em detalhes.
Mas é uma sugestão. Mas é sugestão,
mas ela é para nós que estamos aqui. Não é uma questão transcendental da vida espiritual apenas, tá certo? Falo, olha, se a gente pudesse tomar esses cuidados aqui na Terra, nós chegaríamos melhor do lado de lá.
Perfeito.
Está na internet esse texto?
Sim, está na internet. É só procurar ali Treino para a Morte, Humberto de Campos. Certamente os buscadores vão levar
Treino para a Morte, Humberto de Campos, Campos, né?
No livro Cartas e Crônicas.
Perfeito.
Psicografada por Francisco Cândido Xavier.
Pega um trechinho, só uma linha, só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que vem aí no texto.
Não se renda à atenção dos narcóticos, por exemplo.
Tá aí.
Por mais aflitivas que pareçam as crises do estágio no corpo, aguente firme os golpes da luta. As vítimas da cocaína, da morfina, dos barbitúricos, demoram-se largo tempo na cela escura da sede da inércia na dimensão espiritual.
Perfeito. Ângelo queria falar alguma coisa também, né?
Ainda a respeito dos traumas, né? Da desencarnação traumática, né? Eu já tive alguns traumas, assim, já quase beirei a desencarnação, né? Eu posso dizer que nesses momentos extremos a gente é envolvido numa força, não sei dizer exatamente, que anestesia as dores mais extremas, as aflições mais angustiantes. A nossa mente se torna muito perceptível num momento de trauma, de acidente, de qualquer coisa nesse sentido. Então a gente fica muito atiçado, agudo, as percepções muito agudas, mas ao mesmo tempo envolvido numa sublimidade assim, energética, que nos dá uma calma, uma certa tranquilidade para passar aquele momento e chegar talvez do outro lado um pouco mais amenizado.
Perfeito. O Sérgio, tem ouvinte ocupando a poltrona do ouvinte aí?
Passando pela nossa página, Maria Aparecida Grandini, também Juraci Carvalho, falando algumas palavras muito simpáticas, muito, muito gentis. O pessoal todo que
beleza.
Nos acompanha todos os sábados.
Muito bom. Ô, Ângelo, tem uma pergunta que está chegando aqui para a gente, da Nolita, lá da Vila Formosa. Obrigado, Nolita, pela sua ligação, sempre sentando aqui na poltrona do ouvinte, a Nolita hoje, né? Também, né? Mais uma aqui na poltrona, mas a nossa sala está cheia hoje aqui de ouvinte sentado aqui. Então, a Nolita está dizendo assim, ó, a afirmativa que muitas religiões passam, que morreu vai para o céu, é verdadeira? E aí, eu completo para você dizendo assim, que a imagem mais comum que as religiões passam para a gente, nós já falamos isso aqui, aquela história do céu, com nuvens brancas, anjo, não sei o que, patatatá. E o céu dos espíritas é a mesma coisa? As pessoas vão para um céu verdadeiro, aí de verdade, aí, etc? Como a Lolita pergunta.
Para nós espíritas, né, céu e inferno são condições íntimas, né? Como aqui isso foi colocado, não são localidades para onde vamos. Porque a gente pode estar numa paisagem de beleza maravilhosa, extraordinária, mas se não estivermos bem conosco mesmo, com os outros, não estaremos felizes. Né? Eu lembro de um relato de uma amiga que ela casou-se e logo em seguida teve uma lua de mel extraordinária e ela escreveu um postal para uma outra amiga, dizendo, olha, estou num lugar maravilhoso, o sol nasce, as flores desabrocham, a grama está repleta de orvalho e eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Era recém-casada, num momento assim, auge da sua vida. Mas 6 meses depois seu esposo faleceu. Com 1 ano de casado, quando ela faria 1 ano de casado, ela resolveu se dar um presente pela saudade que tinha do esposo e voltou ao mesmo local onde passara a lua de mel com ele. Foi a mesma janela, a paisagem era a mesma, o sol brilhava. Ela escreveu o mesmo postal para a mesma amiga. Olha, o sol brilha, as flores desabrocham, a grama está repleta de orvalho e eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Então o local é o mesmo, mas é a condição íntima,
o
estado mental de cada um. Então para nós espíritas, céu e inferno é uma condição íntima, acima de tudo.
Marinho? Aliás, eu gostaria de fazer um destaque aqui, com a permissão de todos, de que isso que nós estamos acabando de falar, desse estado de espírito, não se refere a nenhuma religião. É independente da religião. O católico, o espírita, o evangélico, o crente... Qualquer um de nós pode estar no céu ou estar no inferno em função daquilo que nós temos dentro da gente. É importante que nós, espíritas, entendamos que não é porque conhecemos as leis da reencarnação, da mediunidade e tudo mais, que nós já estamos com o céu garantido. Uhum. Porque depende do trabalho que cada um está fazendo dentro de si. Da mesma maneira que também não vamos imaginar o católico que vai na missa todo domingo, que já está com o céu garantido. Ou o evangélico que lê a Bíblia todos os dias, que já está com o céu garantido. Absolutamente não é por aí. O que se refere é a conquista íntima de cada um. A capacidade de amar, a capacidade de compreender o semelhante, a capacidade que nós temos, o trabalho que nós temos muitas vezes no alívio de uma dor, um abraço que a gente dá para um amigo, né? A humildade também de sabermos receber ajuda quando nós estamos necessitando de uma ajuda. São coisas dessa natureza que constroem o céu de cada um.
Ó, tá chegando
independente da religião.
E está chegando uma pergunta aqui da Maria Luísa do Parque Jaçatuba. Obrigado, Maria Luísa, pela sua pergunta. Exatamente nessa linha. Diz assim, ó, para que a vida após a morte seja boa e não se torne um desconhecido atemorizante, é importante sabermos conduzir essa que vivemos?
Sem dúvida.
É isso exatamente que o Mário acabou de dizer, né?
É exatamente, né? Conduzir-nos bem é condição essencial para uma vida futura feliz, né? Viver como Jesus ensinava, né? Amar o próximo, perdoar as ofensas, a caridade acima de todas as coisas.
Ângelo, a Sandra do Jardim Alvorada, muito obrigado, Sandra, pela sua ligação, está ocupando aqui a poltrona do ouvinte também. Aliás, ela está dizendo que adora ouvir a sua voz, viu? Ela está dizendo assim, onde fica o espírito de uma pessoa que está em coma? Fica ao lado do corpo, vai para trabalhar, onde é que fica esse espírito?
Sempre depende da condição de evolução desse próprio espírito. Espíritos muito necessitados, ainda pouco evolvidos, evidentemente passam um transe de perturbação. Às vezes ficam junto do corpo mesmo, outras vezes ao lado. Podem ser conduzidos a regiões de tratamento na espiritualidade. Ou se são evoluídos, desprendidos... que não é a condição da maioria de nós mesmos, podem trabalhar, realizar obras verdadeiras enquanto o corpo ali está inerte. Tudo depende da condição daquele que ali está passando essa provação nesse momento.
O Francisco da Vila Lutécia de Santo André, obrigado Francisco pela sua ligação, está dizendo assim, ó, uma pessoa que foi muito bondosa em toda a sua vida, tem um tempo certo para reencarnar ou ela já se torna um espírito de luz e vai ajudar na espiritualidade?
Depende também, né, de que condição esse espírito está. Ela pode ser bondosa, mas em que padrões, né? No padrão humano nosso, que eles falam, fulano era tão bom, né? Chega na espiritualidade, nem sempre esse tão bom é tão bom assim mesmo, né? Ali está ainda imerso o egoísmo, muitas vezes, mascarado, o orgulho, a vaidade, coisas que as pessoas ainda têm que trabalhar em si mesmas. E para isso, para melhorarem, é preciso retornar à reencarnação.
Não, eu falo, você está falando em trabalhar, as pessoas têm que trabalhar. E o espírito, depois da morte física, continua trabalhando?
É uma desolação, né? Para aqueles que esperavam o descanso eterno, o sono eterno.
Descansou, o pessoal vai no funeral e diz, agora a gente aí descansou. Descansou nada, vai trabalhar, né?
Mas o que aguardaríamos, né? Para a realidade espiritual? O tédio? Aquele céu de nuvenzinhas brancas, tocando harpinha, né? Chega um momento que a gente não ia aguentar mais ouvir harpa. Né? Até uma história também, falando de muitas histórias hoje, que a pessoa...
Não ia aguentar ficar ouvindo harpa o tempo inteiro.
Não ia aguentar, né? Aquele sonzinho monótono, chega uma hora que só o harpista mesmo que ia amar, né? Mas até ele precisa de outros eventos, outras realizações, né? Então diz que uma pessoa chegou na espiritualidade, foi recebida com muito calor, havia muita festa, muita alegria, ela se divertia muito, nossa, esse céu aqui é maravilhoso, que lugar maravilhoso, mas de festa em festa, todo dia festa, todo dia alegria, aquela risaiada, todo mundo dando risada, chegou uma hora, não aguentava mais aquilo, já estava cansado, falou, poxa, né, o céu é bom, mas já está tedioso, né, vou dar uma olhadinha no inferno para ver como que é, e foi procurar o chefe da região espiritual, falou, olha, não podia me mandar para o inferno, né? Porque eu já não aguento mais o céu com tanta festa. Falei, céu? Mas você pensa que você está aqui que é o inferno, né? Porque no céu as pessoas realmente trabalham, né? O que seria um espírito evoluído ocioso? Não seria um espírito evoluído.
Perfeito. O Adalberto de Guaraná está ligando para a gente aqui. O Adalberto, obrigado por você estar ligando e ocupando aqui a poltrona do ouvinte. Está dizendo assim que a gente precisa publicar um livro aqui para com essas perguntas e respostas, né? Porque é um aprendizado constante. Obrigado pela sua dica, Adalberto. O Adalberto diz assim, ó, quando temos a certeza de que a vida continua aqui ou depois da morte, em que plano progredimos mais? Quem quer responder para ele? Ângelo?
Olha, meu irmão. Muitas vezes aqui mesmo, na Terra, a gente já tem a certeza. Nós, espíritas, guardamos a certeza, né, de que a vida prossegue. Mas para muitas pessoas é realmente após a morte, né? Aqueles que não pensam na vida espiritual, ou pensam, mas ainda pensam dentro de padrões antigos, ancestrais, eles se surpreendem com a realidade da vida espiritual e com a continuidade. Então depende de cada um. E a evolução prossegue, tanto na vida espiritual como aqui mesmo na Terra.
Perfeito. Vamos fazer o nosso jogo rápido, bate-bola, vapt-vupt, bem rápido. Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos começar aqui com o Marinho. Marinho, o que devemos falar para os nossos filhos, para as crianças, sobre a vida após a morte?
Dizendo que nós continuamos vivendo, para as crianças, nesse momento, a imagem do céu é boa, não é? Dizer que nós continuamos vivendo, que ninguém morre.
Hélio, se a vida continua após a morte física, por que que o nosso corpo tem que morrer?
O corpo, de fato, ele não morre, né? Também não morre, não. Ele se transforma, né? Uhum. O corpo físico, ele se transforma, porque nada, no mundo nada se perde, tudo se transforma.
Uhum. Sérgio, no plano espiritual, os espíritos precisam de alguma coisa material?
Na prática não, mas alguns são tão apegados à matéria que eles sentem falta da matéria e sofrem por conta disso.
Perfeito. Ângelo, quanto tempo um espírito demora para reencarnar após a morte física?
De algumas horas a alguns milênios, né? Depende de cada espírito.
Marinho, os espíritos descansam no plano espiritual?
O repouso faz parte da lei do trabalho. Aliás, nós vimos bastante isso no último programa. Então, é importante que nós... Claro que o descanso de um espírito é diferente do descanso do encarnado, porque não tem um corpo físico que é essa repouso de energia. Mas há momentos de descanso também.
Perfeito. Hélio, as nossas atitudes em vida serão alvo de avaliação quando nós deixarmos este corpo físico?
Totalmente.
Seremos julgados ali, né? O Sérgio, um espírito também tem fim, tem prazo de vida, um espírito?
O espírito não é eterno porque ele foi criado, mas ele é imortal.
Perfeito. Ângelo, qual deve ser a nossa postura após a morte de um ente querido?
A de respeito, de amor.
Marinho, se existe vida após a morte física, por que que as pessoas temem tanto a morte?
Pelo desconhecido.
Hélio, quem determina quando um espírito deve reencarnar?
ele faz parte de um grande plano, né? Existem equipes, existe um grande plano para que as reencarnações aconteçam, e é sempre que for tiver a finalidade útil, isso ocorrerá.
Sérgio, por que que Moisés proibiu as pessoas de conversarem com os espíritos, se esta poderia ser uma oportunidade para as pessoas terem conhecimento da vida após a morte?
Moisés proibiu a necromancia, que era a prática de adivinhação, de consulta aos espíritos por adivinhação, e foi uma atitude muito inteligente do Moisés, porque nós hoje sabemos que existem muitos espíritos brincalhões, existem espíritos que nos induzem a atitudes erradas. Então Moisés foi muito preciso. Olha, o espiritismo aplaude essa decisão de Moisés, ostensivamente.
Sérgio, aliás, Ângelo, quando alguém morre fisicamente, fica mais próximo de Jesus ou mesmo de Deus? Fica lá do lado deles? Não,
não, né?
Fica na antessala?
Não sei que viveu como ele viveu, né? Senão, não.
Marinho, dá um exemplo de uma bagagem que alguém leva consigo ao morrer fisicamente.
O conhecimento adquirido e o amor desenvolvido.
Hélio, um exemplo da bagagem que as pessoas levam ao morrer fisicamente.
Conhecimento.
Sérgio, que bagagem as pessoas levam quando morrem fisicamente?
São dois tipos de bagagem. Todo o bem que ela fez nessa vida, mas também todo o mal que ela fez nessa vida. É por isso que é importante a gente se perguntar o que nós estamos acumulando para levar para o outro lado.
Perfeito. Ângelo, exemplo de bagagem que as pessoas levam ao morrer fisicamente.
Experiência, né? O acertar do bem e o mal.
Muito bem, 8:29, o Nildo vai fazer as inserções comerciais e nós vamos deixar aqui uma pergunta para depois do intervalo da Maria de Fátima, do Parque Jaçatuba. Obrigado, Maria de Fátima, ocupando aqui a poltrona do ouvinte agora. Ela diz assim, Ângelo, disse para você depois do intervalo, diz assim, ó, pessoas disseram a ela que os portadores do mal de Alzheimer perdem aos poucos a sua alma e ficam sem o seu brilho de vida. Isto é verdade? Então a gente precisa dar a resposta para ela, mas depois do intervalo, porque agora não dá o tempo. Nós estamos aqui com o nosso reloginho, que é o nosso escravo aqui, cobrando da gente aqui. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui, nós vamos voltar já já. Liga para a gente, telefone 4435-9020. Você pode também mandar um SMS para nós no 997-666-555. Ou, se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Caso você esteja navegando na internet, entra no Facebook e dá um post na nossa página lá, Semenda Boa Nova. Vamos voltar já já.
Rádio ABC. Já vai começar. E se não mudar, preso no trânsito, eu vou ficar. Quem vai me ajudar? Me ajudar.
A Voz do Brasil presta um grande serviço à sociedade. Mas se você não quer deixar de ouvir a transmissão de mais de um terço dos Jogos da Copa e quer mais informação de trânsito, música e entretenimento às 19 horas no seu rádio, a voz do seu deputado precisa falar por você. Essa é a hora. O Brasil quer a flexibilização do horário da Voz do Brasil das 19 às 22 horas aprovada. Acesse avozqueuquerouvir.com.br e faça parte desse movimento. Uma campanha de toda a sociedade com o apoio da ABERT.
Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso, aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você todos os domingos das 2 às 4 da tarde. Conto com sua audiência.
Atenção, trabalhador metalúrgico de São Caetano do Sul. A sua participação na vida do sindicato é importante para o fortalecimento na luta pelos seus direitos. Venha conhecer a sede do sindicato, associe-se e tenha benefícios para você e sua família. Cursos profissionalizantes, atendimento médico e odontológico, colônia de férias, atendimento jurídico, além de outros serviços. Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Rua Heloísa Pamplona, 665, bairro Fundação, São Caetano do Sul.
Todo sábado, às 10 da manhã, tem Galera do Rodeio, com o melhor do sertanejo universitário. Apresentação, Brás Cabral. Mais alegria, Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você é o programa Semeando Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos retornando aqui a ABC com o Semeando Boa Nova, lembrando que esta meia hora do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, materiais de construção, e também da farmácia homeopática Calêndula. Hoje nós estamos falando aqui sobre a vida após a morte, e no próximo programa nós vamos falar sobre os vícios. Todos que para cá ou nos contatam concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, e hoje nós estamos aqui anunciando a ganhadora do livro da semana passada, que foi a Karina, lá de São Caetano. Karina, parabéns pelo seu presente, pelo seu brinde aqui, seu livro, e você pode retirá-lo no Núcleo Espírito Semeador, todas as quartas-feiras, às 20h30, às 22 horas, e aos sábados, inclusive, a partir de hoje, das 9h30 às 11h30. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Então nós vamos aqui, e no próximo programa vamos falar sobre os vícios. Eu queria passar para o microfone para o Valdir. Valdir, tem alguma notícia para dar para os nossos ouvintes? Algum aviso aí?
É como sempre fazemos em nosso programa, nós repetimos os convites que fazemos na nossa primeira hora. Então nós temos para hoje o Richard Simonetti, às 20 horas, no Centro Espírita Emmanuel, a rua Humberto de Campos, 117, no Centro de São Bernardo. Richard Simonetti estará falando lá em comemoração aos 150 anos do lançamento do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas ele estará também no período da tarde na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que fica a rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Eudísia. Informações a respeito da presença de Richard Simonetti pelo telefone 4425-7096. Então é a oportunidade de nós estarmos recepcionando esse companheiro de líder espírita que vem lá da cidade de Bauru. Temos também nesta semana a presença de Anete Guimarães, na próxima semana, a presença de Anete Guimarães do Rio de Janeiro, no dia 3, terça-feira, às 20 horas, no Centro Espírita Consolador, a Rua do Bosque, 306, no Jardim Bela Vista, aqui em Santo André. Então, esses são os convites para as palestras de momento aqui na região, que a gente tem conhecimento e estamos passando para todos vocês. Mas no dia 7 de junho, nós estaremos recebendo vocês um evento beneficente, que é a nossa noite da pizza no Núcleo Espírita ao Semeador, que que fica lá na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui na cidade de Santo André. Telefone para outras informações, 4426-4017. Nós estaremos oferecendo várias opções de sabor nas pizzas que nós vamos fazer para passar a todos vocês. E esse encontro, nós estaremos recebendo a todos vocês a partir das 19h30. Então são vários sabores, feito com muito carinho, e a gente pode estar lá realmente feliz da vida se vocês puderem estar com a gente.
E a equipe do Semeador Boa Nova vai estar lá na noite da pizza do Semeador, no sábado que vem. Vamos todo mundo comer uma pizza lá no Núcleo Espírito do Semeador, Marinho.
Não, e é interessante a gente lembrar o nosso ouvinte que todo o trabalho assistencial, todo o trabalho doutrinário que a Casa Espírita faz é gratuito, não é? A Casa Espírita Bem Orientada não cobra por suas atividades. Perfeito. E assim também é o Semeador em toda a sua assistência. Agora, para nós, por exemplo, mantermos este programa no ar, nós temos que dependemos de doações e o esforço de muitos de nós para que isto seja mantido no ar. E um dos esforços é exatamente esses eventos, como a noite de pizza, um almoço, onde nós levantamos os fundos para todas as atividades que a gente tem, incluindo aqui a manutenção do programa. Então a gente, com a participação do ouvinte que quiser estar lá nos visitando, nós vamos estar ali também, para que a gente possa conhecê-los, né, conversar. É uma oportunidade. É uma confraternização que acontece.
Perfeito. Ângelo, tinha deixado uma pergunta para você aqui antes do intervalo, que era da Maria de Fátima, do Parque Jaçatuba. Aliás, eu agradecendo a ela por ter ligado para a gente e feito a pergunta. Ela diz assim: pessoas disseram a ela que os portadores de mal de Alzheimer perdem aos poucos a sua alma e ficam sem o brilho de vida. Isso é verdade, Ângelo?
Não, não é verdade, né? Na verdade, é o corpo que vai perdendo as suas funções cerebrais, né? Vão morrendo as células, as conexões cerebrais, e o espírito fica impedido de se comunicar através desse corpo. Não consegue mais nem receber as informações adequadas e nem retransmiti-las para o corpo. É como se você estivesse num carro com o vidro todo embaçado, não enxergando o que está lá fora, o que está acontecendo, não conseguisse virar para a direita para acelerar, frear, vai ficando mais ou menos nessa situação. Mas o espírito ainda está lá. Quando ele sai, ele está plenamente consciente para desempenhar suas atividades. Sofre, às vezes, algum impacto dos anos da doença na vida espiritual, mas ele continua uma alma, assim. A alma jamais morre ou desaparece.
Marinho?
Sim, é interessante observar. Aqueles que já conviveram com um parente, com alguém que teve essa doença, né? Pode observar também uma coisa que evidencia e demonstra isso que o Ângelo acabou de falar. A questão da memória recente e a memória antiga, né? À medida que a doença vai se instalando, ela vai apagando a memória recente, né? Uhum. Mas a pessoa não perde a memória antiga. Muitas vezes a pessoa que está doente, ela está se referindo e está falando de coisas que aconteceram há muitos anos passados, uhum. O que mostra que está dentro dela aquela vida que está gravada na sua alma.
Parou de gravar. Isso, agora parou de gravar, né? Ângelo?
Eu conheci casos de pessoas que, inclusive, lembraram reencarnações anteriores. Começaram a falar em outras línguas e trouxeram lances, assim, inesperados, que as pessoas julgavam como alucinações, mas para quem conhece a realidade da vida espiritual, sabe identificar essas coisas.
Muito bom. Passando a nossa... Ô, Sérgio, tem muitos ouvintes passando na nossa página no Facebook? Ah, tem aqui a Cleonice Silva, né, Sérgio? Cleonice, obrigado, viu, Cleonice? Ela passou por lá e está deixando uma pergunta para a gente, viu, Ângelo? Ela diz assim, ó, a Cleonice diz assim: bom dia, amigos. Ouço todos os sábados esse maravilhoso programa. É sempre muito instrutivo. E tenho uma pergunta. Há um ano, faleceu o meu neto, mais novo, que tinha 3 anos e 5 meses. Ele estava com câncer, que evoluiu muito rapidamente. E ele, antes de partir, disse para minha filha que estava vendo Jesus. Minha filha ficou sem reação. E ele disse novamente: é Jesus, mamãe, né? Mas teria ele visto Jesus mesmo? Aí a Cleonice pergunta: será que ele viu Jesus mesmo?
Pode ser que a figura de Jesus se apresente. Por que não, né? A gente pode sempre pensar, porque se Jesus visitava os necessitados, amparava as criaturas que sofriam, por que ele não poderia visitar os encarnados? Quem somos nós para dizer se não ou se sim? Mas muitas vezes os espíritos que se mostram iluminados, guardam assim, aparências de semelhança. Muitas pessoas que viram espíritos nobres, de mulheres santificadas e beatificadas no mundo espiritual, atribuíram essas visões a Maria, a Mãe Santíssima. Por isso que temos aparições como de Lourdes, de Fátima, e que receberam os nomes dessas cidades também. Mas são entidades, não quer dizer exatamente que sejam Maria, ou que não sejam, né? Quem somos nós para dizer? Mas muitas vezes, pela visão da Terra, as pessoas interpretam as coisas do mundo espiritual com as visões que temos e o conhecimento que temos da realidade aqui da vida física.
O Vanderlei da Vila Santa Teresa de Santo André, obrigado Vanderlei pela sua ligação. Ele está fazendo uma pergunta que até já foi falada aqui, eu vou rapidamente passar por ela. Ele diz assim, ó, com qual aparência nós chegamos ao plano espiritual? Por exemplo, se falecemos com 70 anos, é com o mesmo rosto que chegamos lá, ou mais velho, ou mais jovem? O anjo já tinha respondido, né, dizendo que aqui a aparência é que o espírito ali está formatado naquele momento, né, algo mais conveniente para as pessoas com as quais ele vai conversar, né?
Exatamente, né? Ele vai aparecer e, com a medida que vai vivendo a vida espiritual, ele pode ir se depurando, apresentando sinais de maior beleza, se assim desejar.
Perfeito. Hélio Juraci de Mauá está ligando aqui. Obrigado, Juraci, pela sua ligação. Está dizendo assim, ó. Dizem que somos seres em construção e que a obra será terminada por Deus, se quisermos. Por quê? Se não... Nós não afastamos dele. E por que que nós nos afastamos dele e não encerramos a nossa construção? A visão espírita também é essa?
É uma figura de poética muito bonita, né? Essa fala que nós estamos em construção, porque é verdadeira, acima de tudo, né? Nós estamos num processo de evolução, vamos dizer assim, né? De evolução e de descobrimentos, né? Descobrimentos, porque potencialmente nós, como disse Jesus, potencialmente nós somos deuses, né? Jesus, vós sois deuses, né? Quer dizer, então, nós temos a potencialidade, ela é latente, mas não é ativa, né? É um poder latente que ainda não é ativo. Nós temos que ativar essa potencialidade, começar a usar toda essa potencialidade. Você vai usando mais coisas que você usa das suas potencialidades, mais você vai evoluindo, mais aumenta a sua dimensão de conhecimento, de ação, de possibilidades que você tem de interagir e de influir positivamente sobre o mundo, né? Eu posso usar um exemplo assim, bem grosseiro. Acho que todo mundo deve ter um celular, né, hoje. E o celular tem potencialidades, né, várias potencialidades que a gente não usa, né, que não estão latentes. A gente vai aprendendo, tem isso também? Tem. Aí você começa a usar mais aquele recurso, e dificilmente alguém usa sequer os recursos do celular, né, assim, que é uma coisa que está na mão e é possível você dominar isso com algumas horas de treino, né. Você imagina então o espírito, as potencialidades dos espíritos, elas vão sendo estimuladas pelos objetos da natureza, pelo encontro que nós vamos tendo com as outras pessoas, né, com os afetos, enfim, vamos construindo isso e nós vamos crescendo, e aí que nós estamos sendo construídos, nós vamos nos descobrindo, né, e com isso evoluindo espiritualmente, e isso é infinito, está muito longe de que a gente possa terminar isso daí.
Maninho, queria falar?
Sim, só queria talvez dar a minha contribuição nessa pergunta também, porque ela é muito importante, não é? É que a lei universal é a mesma em todas as circunstâncias. Nós somos espíritos destinados à perfeição. E a construção, usando a expressão da nossa irmã, que ela usou, da nossa perfeição, é trabalho nosso. Uhum. Só que nós temos leis que devemos observar para isso. E elas são universais, elas valem para todos os espíritos, né? Então, simplesmente é uma lei universal para todos, que cabe a nós construímos a nossa perfeição.
Perfeito. 8h46, quero lembrar que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem um apoio institucional da Casa Rossi Materiais de Construção, lá de Santo André e também de São Caetano, telefone 44-79-50. E também da Farmácia Homeopática Calêndula, aqui de Santo André, telefone 44-38-6802. E se você quiser ser um apoiador institucional aqui do nosso programa, do Semana Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. 8h47, Ângelo, está chegando aqui a pergunta da Idalina de São Bernardo, ou Marinho pode responder, inclusive para ela agora, o Ângelo. Obrigado, Idalina, por estar sentando aqui na poltrona do ouvinte. As tatuagens feitas no corpo físico podem ter reflexo no corpo espiritual?
Ah, sem dúvida, né? Tudo que a gente plasma em nós mesmos, como o corpo espiritual é um corpo moldável à mente, sem dúvida, elas podem se apresentar na vida espiritual.
O João Serralheiro está ligando aqui da Zona Leste de São Paulo. João, um abração para você, sempre na nossa audiência e ocupando aqui, sempre ocupando a cadeira aqui. O João diz assim, quando desencarnamos, como somos recepcionados no plano espiritual?
Depende daquilo que a gente viveu, né? Se fomos trabalhadores do bem, se construímos o bem com amor, com respeito, com carinho. Agora, se semeamos discórdia e desunião, fomos aqueles que vivemos só para nós mesmos, egoístas, o que podemos esperar?
Ângelo, o que nós deveríamos fazer para não sofrer quando a gente chegar lá no plano espiritual?
Começar a parar de sofrer aqui mesmo na Terra, né? Deixar de fazer os outros sofrerem, uma boa medida de princípio. Começar ao contrário, fazer as pessoas serem felizes. Porque a nossa felicidade futura é a medida da felicidade que damos aos outros. Cada coisa, a sementinha que a gente planta de paz na vida dos outros, é aquela mesmo que iremos colher na nossa própria vida.
Perfeito. A Marineide da Vila Assunção de Santo André, ligando para cá. Obrigado, Marineide, pela sua ligação. E ocupando aqui a poltrona do ouvinte, está mandando abraço para todo mundo, mas em especial para você, que foi o dirigente dela na Escola de Médiuns da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira.
Abraço a ela, Jesus a envolve muita luz.
Também passando na nossa página no Facebook, também sentando aqui com a gente na poltrona do ouvinte, a Vilma Visibelli, Juraci Carvalho, Maria Aparecida Grandini, Cida Martins Ferreira, Dirce Borim Xixi e a Miriam Rosenberg. Obrigado por todos vocês que estão ocupando essa poltrona do ouvinte aqui. Também o Ivan de Mauá, ligando para a gente aqui, um abração para ele também, ocupando a poltrona do ouvinte.
E a Cleonice Silva, que agora há pouco fez a pergunta a respeito do netinho dela, aquele que disse que via Jesus, dizendo que, agradecendo pela resposta, dizendo que entendeu e gostou, desejando um bom final de semana a todos.
Perfeito. Ângelo, aqueles de nós que chegam com sofrimentos no plano espiritual, recebem alguma ajuda lá?
Sem dúvida, né? Não há um só desencarne que não receba alguma ajuda. Uhum. Às vezes os espíritos que estão passando as provas da desencarnação nem sempre recebem essa ajuda. Uhum. Mas ela sempre chega. Como dizia Jesus, não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Deus saiba.
Perfeito. 8h50, Marinho, as pessoas que ficam orando, fazendo preces, vão nos templos, nas casas espíritas, nas religiões, vão nos seus lugares suntuosos aí, tem lugar assegurado no plano espiritual, Marinho? Tem lugar garantido lá, reservado?
Não, não tem.
Cadeira cativa lá?
Não, não tem. Nós já nos referimos antes, né, de que os hábitos que nós criamos muitas vezes nas religiões não garantem a nossa evolução. Uhum. A evolução acontece dentro de cada um, acontece com a real transformação de cada um, acontece com a capacidade que a gente aprende de amarmos mais o nosso semelhante, de conhecermos melhor as leis que regem a vida, de termos a capacidade de exercitarmos e contribuirmos mais em favor do sofrimento alheio. São essas coisas que garantem a evolução. Agora, isso não significa dizer que aquele ir à missa, ler a Bíblia ou participar das reuniões no centro espírita não resolva nada, absolutamente. Nós precisamos entender que elas são o recurso, elas são o meio, passar o caminho para que a gente conquiste a verdadeira evolução espiritual. Em nenhum momento a gente está dizendo que não adianta nada ir no templo. Não, absolutamente. É importante que a gente vá ao templo, é importante que cada um de nós siga a sua religião, que nós não nos fixemos nos hábitos e procuramos usar aquela ida à religião como uma forma de nos transformarmos intimamente.
8h52, Ângelo, no início do programa eu pedi para você falar uma palavra especial relativamente ao tema de hoje, que é a vida após a morte. Você usou a palavra sobrevivência. O que, que tem a ver sobrevivência com a vida após a morte?
Totalmente, né? Aquele que perdeu um ente querido, né? Que até então ocupava o reduto do lar, que convivia alegremente, sabe que a sobrevivência é fundamental para a realidade do espírito. existindo, aquele que partiu da vida física continua a existir na vida além. Então, a criança querida que foi, o ente querido que partiu, continua a sobreviver tal como ele é, realizando a sua obra de bem, amando, sonhando e vivendo. Lembrar de Jesus, que quando aqui na terra, deixou o túmulo vazio, porque continuou a vida além das limitações orgânicas. Sobrevivência é a sobrevivência do espírito, é a vida imortal.
Muito bom. A Leonora está ligando para a gente aqui. Obrigado, Leonora, pela sua ligação, ocupando a poltrona do ouvinte. E ela diz assim: qual a situação do suicídio após o ato? A gente falou disso agora há pouco, né, Mário? Quer responder para ela novamente?
Sim, claro. Acho que nós podemos dizer que a primeira coisa que o suicida percebe ao recobrar a sua consciência na dimensão espiritual deve ser uma grande surpresa, né? Uma grande surpresa de que ele continua vivo. Porque aquele que acaba, de uma certa maneira, com essa decisão, com esse ato infeliz, ele possivelmente, né, nós não podemos generalizar, mas possivelmente ele está achando que com o ato do suicídio ele acaba com tudo. Ele acaba com a vida e nada mais existe, ele termina com o sofrimento dele. Uhum. Então acho que a primeira grande coisa é uma grande surpresa de que a vida não continua. Aí a segunda grande surpresa é de que ela continua e os problemas não foram resolvidos. Uhum. E a terceira surpresa é o sofrimento que vai decorrer disso, né?
Ângelo, pergunta que não quer se calar hoje, né? Existe vida após a morte?
É claro que existe, né? A sobrevivência é notória, as provas estão aí. Allan Kardec, com a doutrina dos espíritos, citou muito bem tudo isso nas diversas obras que publicou.
Uhum. Se você pudesse deixar uma recomendação, fazer um Twitter aí para um amigo seu a respeito da vida após a morte, o que você escreveria lá, hein?
Bom, pediria que a pessoa, desde já, começasse a viver o bem, que começasse a observar a sua volta, a benesse da vida, com todos os meandros, das flores que desabrocham, sol que raia, as crianças, aproveitar a vida no sentido de construir em si um patrimônio que ninguém possa dela roubar, e que aonde ela estiver, seja aqui na terra ou na vida espiritual, ela esteja bem e feliz em si mesma.
Muito bem. Está aí o Ângelo Donizete Erati, o nosso convidado de hoje, encerrando a sua participação brilhante aqui no Semana da Boa Nova. Ângelo, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no Semana da Boa Nova, até esclarecendo o nosso ouvinte sobre esse tema tão importante e tão controvertido ao mesmo tempo, que é a vida após a morte, não é?
Nós que agradecemos ao ouvinte, a vocês todos pela oportunidade, pedindo sempre que Jesus abençoe, que é o nosso modelo e guia, e que envolva a todos nós em muita paz e muita luz.
Muito obrigado. Muito bem. Nós estamos encerrando o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que ficou conosco até agora aí, e convidando você para estar conosco no próximo programa, sábado que vem, às 7 da manhã, com o tema Os Vícios. É um tema importante aí, nós vamos falar dos vícios. Aliás, os vícios são aquilo que mais nós precisamos corrigir, acertar na nossa vida para chegarmos bem no plano espiritual, como você falou agora há pouco, não foi?
É verdade, né?
Então, na semana que vem nós vamos falar disso aqui com mais profundidade. Você vai ficar por aqui agora, na ABC, com o programa Viva as Diferenças. Ou você pode ficar conosco também no Núcleo Espírita Semeador, na Rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo. Se você preferir, no nosso site, www.semeador.org. Lá no site você vai encontrar todos os programas Semeando a Boa Nova gravadinhos lá para você ouvir quando você quiser. E esse de hoje estará lá também dentro de mais alguns dias, aí, né, Sérgio? Vai estar por lá também para você ouvir quando você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 9 horas da manhã. Oferece semanalmente a você tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Goiás. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia. Travessa Portugal, número 19. Pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
A Prevent Senior é o único plano de saúde voltado para a terceira idade que realmente absorve as carências para pessoas com idades a partir de 49 até 99 anos. Atendimento em toda a região do ABC DMR, São Paulo, Grande São Paulo, Santos e Praia Grande. Planos a partir de R$298,91. Na Prevent Senior não existe aumento por faixa de idade, nem taxa de inscrição. Ligue agora para 2324-7 ou 98378. 9069. Sua saúde merece melhor. Prevent Senior.
De segunda a sexta, a partir das 11 da noite.
Amor sem fim.
I just called today. I love you.
Amor sem fim.
With you eternally mine. In love there is.
Apresentação Ramos de Albuquerque.
Because you loved me. Amor sem fim.
A Rádio ABC tem mais um canal de comunicação com você. Linha Direta ABC. 4435-9021. O telefone que nunca está ocupado. Você pode pedir a sua música, deixar recado aos comunicadores, reclamar dos problemas do seu bairro, da sua cidade e dar sugestões sobre a nossa programação. Linha Direta ABC 4435-9021. 4435-9021. O número que nunca está ocupado. Mais um canal de comunicação, rádio que está ao seu lado. É hora de sorrir na Rádio ABC com a turma do Zé Guela.
Na aula de religião, um professor voltou-se para a mais assadinha da classe e perguntou:
Lurdinha, me diga quem foi o primeiro homem, minha filha.
Ah, pessoal, se você não se importa, eu não falo.
As definições de vírus foram
de volta a qualquer momento aqui na ABC. Não perca todo domingo o programa Trajetória de Sucesso aqui na Rádio ABC.
Olá, eu sou o Procópio. Eu também estou aqui na Rádio ABC com você todos os domingos das 2 às 4 da tarde. Conto com sua audiência.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã. Agora, na Rádio ABC, Viva as Diferenças! Um programa de entrevistas sobre a inclusão da pessoa com deficiência.